Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, nós estamos começando o programa Sala de Audiência. Ele é transmitido pela Rádio Web Ajures e também disponibilizado em convênio com a AGERT para as rádios associadas. O nosso tema de hoje vai ser a música e a literatura na educação. Nesse tempo em que o acesso à informação e ao entretenimento é amplo e constante, como atrair a atenção das crianças e dos adolescentes para atividades culturais, em especial a música e a literatura? Para conversar sobre o tema, nós estamos aqui recebendo duas educadoras, a Dulce Marta Lino, que é professora do Departamento de Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul e proprietária de uma escola de música em que trabalha a poética do barulhar na aprendizagem instrumental, e a Maria Alice Campesato, que leciona a língua portuguesa na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, na Restinga, em Porto Alegre. O seu projeto Viagens Literárias recebeu o Prêmio RBS de Educação na categoria Escola Pública. É um prazer recebê-las aqui para essa conversa, que espero que seja bem informal, né? Nós poderíamos começar falando um pouco sobre os projetos que vocês desenvolvem, né? Dulce, o que é essa poética do barulhar e como é que você desenvolve esse trabalho na tua escola?
Bom, a poética do barulhar é nada mais nada menos que aproveitar uma manifestação que é completamente do ser humano, que é essa manifestação de brincar com as sonoridades. Quando o bebê nasce, ele se comunica com a mãe a partir dos sons. Ele, na barriga da mãe, ele já está tendo contato com toda a paisagem sonora e ele reconhece a voz da mãe, das pessoas próximas e do ambiente. E eu fui observando, a partir de algumas investigações que eu fiz, tanto a nível de mestrado como doutorado e no pós-doutorado também, que esses brinquedos, tanto silentes como os sonoros, foram sumindo dessa música tradicional da infância. Esse brincar na rua, pela contemporaneidade, pelo tempo, o brincar com as palmas. Hoje em dia, por exemplo, nós chegamos nas escolas, já tem desenhado uma sapata, a criança não faz mais com o próprio corpo. Então, o corpo tem que voltar novamente a se ensinar a fazer. E a ideia principal, assim, da poética, por que a poética? Porque não é ensinar a tocar a música X, porque todos podem aprender a tocar o que quiser.
E hoje até pela internet.
Pela internet, né, sozinho, né? Eles chegam e tocam, mas na verdade seria oferecer momentos em que a imaginação criadora, essa poética como essa ação indeterminada, que passa da imprevisibilidade desse corpo, que ao soar começa a manifestar sentidos. Um sentido que, num primeiro momento, não quer um significado específico. Eu não vou fazer essa música para chorar, para dormir. Eu quero apenas me expressar. E como vai dizer um compositor que eu gosto muito, Carl Reuter, o humano como objetivo da educação musical. Então, seria trabalhar com essas questões assim, que estão um pouco adormecidas na contemporaneidade, que é ouvir a escuta de cada um e, a partir dela, entender e compreender essa manifestação. E o barulhar, então, é esse brincar com os sons. E ele pode ser, se tu vê as crianças, por exemplo, quando brincam de esconder, né? Quem não lembra de brincar de esconder, ficar num lugar escondido com até aquela vontade de fazer pipi, assim? E mas como a escuta, ficar... Tu entra numa sensibilidade à escuta e na sala de aula, quanta dificuldade que a gente tem para eles escutarem, ouvirem mais uma vez. Mas a gente vai ver os jogos eletrônicos, a maravilha das músicas que estão sendo produzidas nesses jogos, a complexidade dessas músicas que as crianças chegam querendo tocar e que às vezes não conseguem, porque precisa ter toda uma questão técnica que a contemporaneidade está... exige, brinca, e que a partir daí a gente tem que trabalhar com esse exercício de fazer mais uma vez, começar mais uma vez e ir na profundidade, na complexidade que é a linguagem.
E Maria Alice, esse projeto também, aliás, os parabéns aqui, né?
Obrigada.
Por ter sido premiada recentemente, sim, né? E como é que foi esse projeto? O que que ele... Da onde partiu?
Bom, na verdade, no início do ano, a gente sempre tem aquela preocupação, assim, o que trabalhar, como trabalhar, né? Então, a gente sempre faz aquele aquela pesquisa de conhecer as turmas, porque cada turma é diferente uma da outra, cada aluno é diferente um do outro, né? Mesmo, às vezes, no mesmo ano, ciclo, né? A gente trabalha por ciclo na prefeitura. Então, a gente percebe, assim, a diferença de cada aluno e de cada turma, né? Então, no início do ano, eu fiz uma pesquisa para ver, assim, qual era a informação dos alunos, né? Como é que eles transitavam no que se refere à questão da leitura, né? Eu percebi, através de alguns trabalhos de sondagem, que os alunos tinham uma dificuldade muito grande de entendimento do que liam, né? Uhum. Então, eu elaborei uma pesquisa para justamente investigar se eles tinham ou não acesso à leitura, né? Em casa, isso, não na escola, que na escola a gente proporciona momentos interessantes com relação a isso. Então, eu, a partir do momento que eu tive o resultado da pesquisa, né, pude perceber que, embora os alunos tenham acesso, a maioria deles tem computador em casa, eles têm acesso à internet, eles dispõem de alguns livros em casa, não tinham o hábito de ler.
É só importante nós colocarmos aqui assim, está falando, é uma escola municipal, localizada
no bairro Restinga,
aqui de Porto Alegre, né? Uhum. E com que mais ou menos idade dessas...
Faixa etária, por volta de 12 anos.
12 anos.
Alguns um pouquinho mais novos, outros um pouquinho mais velhos, mas a média é
era essa. Uhum. E aí, a partir daí, que surgiu a ideia desse teu projeto.
Sim, daí, então, eu fico... De que forma eu vou fazer com que os alunos tenham o prazer e o hábito, desenvolvam o hábito pela leitura? Então, eu desenvolvi algumas coisas, algumas técnicas de sensibilização, né? Especialmente, assim, comecei a trabalhar com o estudo de imagens, né? Eu comecei o ano trabalhando com o filme do Charlie Chaplin, O Garoto, que é um filme mudo. Então, para trabalhar aquela questão da linguagem verbal, não verbal, né? E, a partir daí, ampliar a questão da percepção, né? Que eu percebia que era muito estreita, digamos assim. Então, a gente criou uma série de estratégias, né, para se ir trabalhando nesse sentido, e eu tive a ideia de trazer uma biblioteca para dentro da sala de aula, né? A gente tem um acervo bastante legal na escola, uma biblioteca grande e tudo mais, mas eu queria que a coisa fosse muito mais
próxima,
pessoal, muito mais íntima. Então, eu comprei uma mala roxa, né? Uma mala que tem uma cor forte, assim, para justamente chamar atenção, e coloquei livros do meu acervo pessoal. Né? Uhum. E depois eu fiquei pensando, por que, se a escola tem um acervo tão bacana, por que levar esse meu acervo pessoal? Justamente pela questão da intimidade. Eram meus livros, eram coisas minhas que eu estava colocando para eles, né? Então, eu estava trazendo uma... Além da relação com a literatura, eu estava trazendo uma relação emocional.
Pessoal, emocional.
Né?
Uhum.
Que era uma coisa importante. Então, eu levei para a sala de aula, não disse nada. Né? Levei, eles me ajudaram a subir as escadas, inclusive com a mala e tal. Ah, o que que tem aí? Tu vai viajar? Coisa parecida. E eu não falei nada, assim. Aí, lá pelas tantas, eu disse, bom, pessoal, vocês estão curiosos. Aí coloquei a mala em cima, né, da classe, abri e disse assim... Aí perguntei, o que que vocês acham que tem? Ah, é roupa, é sapato, é enfim.
Ninguém,
ninguém imaginou que pudesse ser livros, né? Muito embora a mala seja bastante pesada, né? Enfim. Aí abri a mala e disse, bom, aqui, então, é a nossa biblioteca. Então, eu quero que vocês venham para cá e manuseiem, e cada um vai escolher um livro para ler. Aí, nas primeiras vezes que eu fiz isso, eu percebi que eles pegavam um livro, sentavam e logo em seguida iam lá e trocavam o livro. Eles não liam até o fim, que isso é um dos resultados também da pesquisa, né? Os alunos liam até a metade, não terminavam, a grande maioria deles, e só se concentravam nas imagens.
Só para quem está nos ouvindo agora, nós estamos aqui com a educadora musical Dulcimar Talino e com a professora de língua portuguesa Maria Alice Campesato, que estão falando conosco, né? Esse teu projeto começaste este ano,
este
Maria
ano.
Alice, é isso?
Este ano.
Tá. E aí, essa mala fica na sala de aula?
Não, essa mala não fica. Ela
vai e volta.
Ela vai e volta, né? Eu levo no carro, aí eu tiro do carro. Então, tem todo um trajeto, né? Tem realmente, a mala faz uma viagem, né?
E agora, assim, passando tempo, as crianças aí já vem alterando, já tem uma leitura de um livro.
Sim,
já consegue,
agora
verificar isso.
Os alunos escolhem o livro, sentam e terminam. Eles terminam de ler, concluem, né, o livro. E também é interessante que a gente organizou também varal literário, enfim, uma série de coisas, e nós começamos a organizar saraus também. E agora, a partir disso, então, os alunos começaram a ler, né, para apresentar nos saraus. E também começaram a apresentar para crianças de outros anos ciclo, né? Crianças pequenas, então eles começaram a fazer, ir nas salas de aula que a gente chama de invasões poéticas, né?
É difícil, assim, captar ou trazer a criança, o adolescente para esse trabalho? Ou,
eu acho que sempre que o fazer criativo estiver no centro dos currículos é muito fácil. E sempre que a gente conseguir escutá-los ou fazer atividades como essas que desafiem, né? Eu acho que eles são muito sensíveis aos convites e à sinceridade desses convites, né? No momento que eles não sentem essa imposição, ou outras vezes que eles precisam que nós, de fora, não, vamos ler até o final este livro, vou te ajudar, tu conseguiu ler um pedaço, não é possível fazer. Eu acho que esse é o papel do educador, né? Eu trabalho também com a formação de professores e eu sinto que muitas vezes os próprios professores na sua formação não passaram, porque eu fiz faculdade de música, né? Não existe faculdade mais tradicional e mais... Eu acho que a gente tem que ter uma idade para fazer faculdade de música. Porque eu me lembro que tu faz 10 semestres de instrumento, né? No caso, eu fiz piano. E aí, tu chega toda semana, tu tem uma hora de aula individual, uma hora e meia de aula de grupo, e tu toca e tudo que tu tocou sempre tá ruim, né? Nunca tá bom. Então, assim, a tolerância à frustração realmente é grande. Não porque tem os professores trabalho. Sejam ruins, mas porque tu te acostuma muito a poder ampliar e chegar no teu limite. Porque eu vejo, assim, a arte... Não existe um limite, tu não precisa fazer uma prova e tirar 10 naquela prova. A arte não tem limite, o limite é tu mesma. Né?
Era isso a pergunta que eu ia fazer, não era obrigatório o livro, essa leitura não é assim, ou ela não. Vale nota, não ela não é uma exigência, vamos
não,
dizer assim.
Não tem avaliação, não se mede, né? Uhum. Então, só que a gente percebeu que talvez por isso, né, não ser obrigatório, né? E eu acho que também uma coisa importante com relação ao trabalho que a gente tem em sala de aula, né? Eu acredito que o professor ele tem que proporcionar esse encantamento, assim. Quer dizer, se tu não sente o prazer em ler ou o prazer em tocar ou fazer música, tu não vai conseguir passar. Aquilo vai ficar frio, aquilo vai ficar obrigatório, quer dizer, vai ficar cristalizado naquele momento, né? E eu acho que o que a gente faz, né, e que eu consegui perceber um pouco do teu
trabalho,
é isso, né? É a paixão. E é
acho que o Manuel de Barros fala, né? O tamanho das coisas é medido pelo encantamento que elas têm e provocam em nós. E eu acho que ele vai falando, né, como é que era o tamanho da árvore do quintal da casa dele, né? Que ele hoje olha o tamanho da árvore,
não
era pequenininha,
é tão,
mas ela na época era enorme. E eu vejo que o que está faltando um pouco é essa consciência do grão de areia. Até tem um projeto que nós estamos fazendo na universidade que chama Miniaturas Sonoras, que é da bola para o som... do copo, da bola para o barulhinho do dedo. E a partir daí, trabalhando com essa ampliação da escuta, nós vamos chegando no ato criativo, que eu acho que é essa questão de aprender a cozinhar, aprender português, linguagem, qualquer área de conhecimento, é tu te envolver nela de uma forma criativa. E eu acho que aí as áreas são lindas e cada um se envolve na que melhor lhe condizer. Mas, assim, eu tenho a sorte, né, de ser de uma área que eu sou apaixonada. Mas, então, eu acho que cada um de nós acaba apaixonando os alunos pela que quer. Mas eu vejo na educação é que esse fazer criativo não é ao centro dos currículos, né? Eu tenho uma escola particular e eu noto, assim, que os alunos acabam... tendo ser obrigados a ler determinados números, a fazer determinadas coisas que não estão muito envolvidos.
Não estão de acordo com eles. Eu falei que nosso tempo passa rápido e realmente nós vamos ter que ir para um breve intervalo, mas nós voltamos logo a seguir.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.